Olha só, a Dani veio falar de algo aqui.
Eu falei, não é possível que isso aconteça.
Difícil, difícil esse tema da Dani. Vai falar como se conter no período de festas.
Bom
como
dia,
se alimentar cara. De forma saudável no período de festas.
Mas é a matéria de Calcutá aqui, né? Dá milagres para as pessoas, né?
Vamos lá, pergunta inicial. Posso comer leitoa?
Cacá, ele é pesado, assim, né? Ele já vai logo no forte, assim, né? Bom dia, Cacá, bom dia, Letícia, bom dia aos ouvintes. Então, eu entrei com esse tema justamente assim, pra tentar falar de uma forma mais suave e de que realmente é possível você manter uma reeducação alimentar, manter uma alimentação saudável mesmo em período de festa. Porque, na verdade, período de festa, a gente considera Natal e Réveillon, mas na verdade não é. Todo dezembro é cheio de festa, né? Porque tem confraternização do trabalho, confraternização dos amigos, confraternização da família.
Confraria,
do grupo da academia, vizinho. É, todo mundo resolve se reunir. E sempre, a gente tava até conversando ontem, como as pessoas não se reúnem mais pra jogar um jogo de tabuleiro, um dominó, é tudo pra comer, né?
Mas isso, só uma interrupção, essa é uma tradição cultural nossa, dos latinos. Os latinos é que tem esse hábito. Se você for pegar, você pensa bem, Dani, não existe nenhum seminário, por exemplo, nenhuma reunião, mesmo que seja só uma reunião da manhã, que não tenha um momento do café, das coisinhas para você comer. Mas esse é um hábito latino. Os latinos é que gostam de se reunir em torno da mesa. Isso é um problema, né?
É, então, e eu vejo uma grande dificuldade das pessoas de trabalho, por exemplo. Trabalho, uma pessoa leva bolo num dia, outro leva um pão doce, né? Aí tem uma reunião, então as pessoas têm muita dificuldade justamente de resistir nesses eventos mais comemorativos, porque as pessoas, né? Realmente, porque carboidrato, não adianta a gente ser hipócrita e falar, não, não é gostoso, não, a gente não vai comer. O que eu falo é o seguinte, equilíbrio. É o que eu sempre falo aqui, mas que eu sempre acho muito importante. Então, eu sei que eu tenho uma confraternização pra ir na sexta-feira à noite. Tenta fazer um exercício físico a mais de manhã, né? Tenta dar uma reduzida no almoço. Porque o que que gera, né, o emagrecimento? O que que faz a gente conseguir manter a nossa rotina sem engordar nesses períodos? É o equilíbrio. Então, o nosso gasto, ele tem que ser maior do que o nosso consumo. A gente tem que gerar um déficit energético. Então, se a gente sabe que a gente vai consumir mais no final de semana, vamos tentar gastar um pouco mais durante a semana, reduzir mais um pouco a quantidade. A gente entra na parte da bebida alcoólica, né? Que a maioria das pessoas, né, gosta muito de beber. Então, ficar atento assim, a tá sempre, antes de sair, eu vou no evento. Já foi no supermercado com fome? A gente quer levar tudo, né? É igual você ir numa festa de aniversário no evento, que você tá com a barriga vazia, né? Você acaba querendo levar tudo. Quando você vai mais alimentado, a tendência é você acabar comendo menos.
É. Então, se for usar essa lógica, eu vou começar a beber dentro de casa.
Não, mas
eu vou
comer, beber menos, Cacá, na festa. É comer. Então, tentar comer alguma coisa antes de sair saudável, para que você fique um pouco mais seletivo. Não é que você vai deixar de comer, mas que você fique mais seletivo na hora de fazer a sua escolha, tá. Entendeu?
Agora eu brinquei aqui com a história da leitor, mas vamos falar sério um pouquinho em relação, por exemplo, às carnes. Você tem uma oferta de carne muito grande, normalmente. Não precisa ser exatamente numa só festa, mas daí as pessoas gostam de fazer alguma coisa que normalmente não é colocada na mesa. Então tem a leitor assada, carneiro, cabrito, frango, tender, peru. Você recomenda que a pessoa se concentre só numa dessas carnes ou ela pode variar dentro desse equilíbrio? O que que a pessoa tem de fazer, Dani?
O que eu sempre peço, inclusive, para pessoas que vão muito em restaurantes, que a gente tem uma oferta muito grande. É igual ceia de Natal, que a gente tem uma oferta, né, de alimentos mais calóricos muito grande. Então, dá uma volta, principalmente antes de você montar o seu prato, observa o que tem, seleciona aquilo que é mais importante, porque se você já for começar colocando, você sempre vai colocar mais. Então, primeiro observa tudo que tem ali na mesa, e escolhe aquilo que pra você acha que vale mais a pena. Exemplo, tem o salpicão e uma maionese. né? Escolhe qual dos dois será que eu gosto mais, o salpicão ou da maionese?
Não coloque os dois no prato.
Os dois, exatamente. Então, assim, dá uma observada, porque se você começa colocando o salpicão, daqui a pouco você vê a maionese, você acaba querendo colocar os dois. Então, dá uma olhada antes naquilo que tem, seleciona aquilo que você mais gosta de comer e faz o consumo em pequenas quantidades. A carne, a proteína, tanto das aves, né, o boi, frango, enfim, a proteína, ela dá muita saciedade. Então, a proteína é algo que você deve incluir na sua refeição, né? Nessa época, pode ser tanto as aves como as carnes vermelhas, enfim, não tem problema, porque ela vai achar um pouco mais de saciedade, entendeu? E tentar sempre, geralmente nessas ceias, sempre tem uma salada, né? Então, tenta comer a salada antes, pra você ficar um pouco mais satisfeito, dá uma olhada no que tem, seleciona aquilo que pra você gosta mais, que vai valer mais a pena, e aí monta seu prato. Mas é importante acrescentar proteína, independente de qual seja, o ideal é que não consuma frituras, enfim. Alimentos embutidos como salame, presunto, né? Dá uma evitada por causa do glutamato monossódico, que eu já citei, que é um ativo ruim. Então, come a salada antes. Depois você vai, monta o seu prato com aquilo que você gosta mais, sempre tentando acrescentar uma fonte de proteína, que é o que vai te dar um pouquinho mais de saciedade.
A gente tem uns ouvintes assim, né? Sabe quando tem uma briga armada? E sempre tem um lá atiçando, não, continua, vai na briga. Rafael Dias lá da DOC mandou um vídeo aqui pra gente. De um pernil pururucado. Nossa senhora! Partindo assim, mas a garra derretendo.
Como evitar algo assim? É impossível.
Então, esses momentos de confraternização são momentos que eu acho que, assim, vale a pena a gente... Porque a comida, ela é um momento de confraternização, sim. A gente não pode simplesmente falar, não vou comer, na hora que todo mundo estiver comendo, eu vou sair da mesa. Não é assim. Mas fica atento à quantidade, vai, experimenta. Tenta acrescentar outros alimentos que sejam um pouco mais saudáveis, como se tem uma salada, se tiver. Pra você fazer um equilíbrio. Então, como festa de final de ano, a gente costuma extrapolar um pouco mais, tente nesse período equilibrar um pouquinho mais no almoço, fazer um pouco mais de exercício físico para aumentar mais o seu gasto energético. Bebida alcoólica sempre acompanhada, tentar não juntar mais de uma bebida alcoólica na mesma opção. Então, juntar, por exemplo, uma vodka e um rum, um gin, uma vodka. Tentar não associar mais uma bebida alcoólica no mesmo drink, vamos supor assim.
Até porque essa associação nunca é boa. Mas você já falou aqui, há uma diferença calórica entre as bebidas. Quer dizer, tem bebidas que são mais calóricas, outras são menos calóricas. Não sei se eu estou te pegando de surpresa com essa pergunta, mas qual é delas, dessas que a gente normalmente tem, cerveja, vinho, uísque, por exemplo, gin, eu não sei, porque o gin, ele ganhou um espaço muito grande, eu não sei, mas ele é mais recente, eu não sei se você teria condições de citá-lo agora aqui de memória. Mas dessa tabelinha de gin, vinho, uísque, cerveja, o que é o mais pesado em termos de caloria?
Então, vamos lá. Existem dois tipos, né, de avaliação que a gente pode fazer. Uma avaliação seria por parte de caloria.
Certo.
E uma outra avaliação seria uma parte de carboidrato.
Uhum.
Porque o álcool, ele tem calorias. São 7 quilocalorias por grama. Proteína e carboidrato são 4. Ou seja, o álcool é o único nutriente que não é metabolizado pelo nosso corpo, que ele é calórico. Então, uma coisa é ele ser calórico e outra coisa é ele ter carboidrato. Por que que o gin, as bebidas destiladas, elas ganharam um pouco mais de visibilidade agora nesse período? Por causa da dieta low carb. Porque é uma bebida, não vai eu falar de fruta. É uma bebida que tem menos carboidrato. Mas não é uma bebida pouco calórica. Por quê? Porque o teor alcoólico dela é alto e ela tem...
Bem alto, aliás.
46% a do média gin, do gin, né? Por exemplo.
E tem água tônica, tem as coisas que colocam.
Então,
pra...
então, se a gente for pensar em caloria, o gin não seria uma boa opção. Se a gente for pensar em carboidrato, aí a gente poderia usar o gin, que tem pouco carboidrato. Diferente, por exemplo, de uma cerveja, que o teor alcoólico é menor, mas o teor de carboidrato é maior. De um vinho, por exemplo, que o teor de carboidrato, ele é maior. Devido ao próprio malte, devido à própria uva. Então, as bebidas alcoólicas, o que que acontece? Ah, mas a cerveja é puro malte. Tipo, já sei que vai vir essa pergunta. Que da outra vez eu falei que tinha que ser sido patrocinada pela Heineken, pra estar aqui, né? A cerveja é puro malte. Ela é mais saudável? É porque ela não tem tanta mistura de cereais. Mas não significa que ela não seja menos calórica. Porque o malte é um tipo de açúcar. Então, a bebida alcoólica no geral, o ideal é você dar uma reduzida no consumo, sempre associado com água Pra você equilibrar o consumo e tentar, por exemplo, ah, vou fazer uma batidinha de fruta, não usar o açúcar. Usar só a fruta junto com a vodka, por exemplo. Então, ter cuidado quando for fazer associação de drink. Por exemplo, tem drink que vai gin, por exemplo, que tem pouco carboidrato, mas a pessoa usa com um xarope de maçã verde, que é só carboidrato que tem. Então, você usa uma bebida alcoólica que você acha que tem pouco carboidrato, mas aí quando você faz a combinação, você joga o carboidrato lá pra cima. Então, independente do consumo da bebida que seja, né, o que a gente tem que ficar atento é assim, é tentar equilibrar com a ingestão de água, porque qual a diferença? Quando você pensa, por exemplo, no alimento, na bebida destilada, a sua ingestão é muito menor. Porque você fica alterado muito mais fácil por causa do teor alcoólico. Quando você pensa na cerveja, tem um pouco mais de carboidrato, né? A ingestão é muito maior. Então, você acaba comendo mais petisco, você acaba bebendo mais. E ela fermenta muito. Por isso, quem bebe cerveja fala, nossa, mas eu fico com barrigão quando eu bebo cerveja. Porque ela é muito fermentativa. Então, libera o gás metano, você fica com aquela barriga mais estufada. O abdômen mais estufado, mais distendido com a dispepsia, né? Que a gente chama. Então, a questão da bebida alcoólica não é o tipo de bebida alcoólica. Eu acho que é como a gente vai fazer esse consumo. Porque umas vão ter mais carboidratos. E a outra vai ser menos calórica, entendeu? É diferente você ver uma bebida com menos carboidrato e uma que vai ser mais calórica. Então, são esses dois pontos aí com bebida alcoólica que a gente tem que equilibrar.
Dani, olha, muito obrigada pela sua participação mais uma vez. Eu acho que a gente pode voltar, tem perguntas aqui dos ouvintes. Eu até pedi a Lu, me lembra na semana passada, é ótimo, né? De repetir sua pergunta, de fazer sua pergunta aqui pra Dani. E a gente volta a falar também mais de... Vamos deixar essas duas últimas semanas, dizer assim, né, Dani, nos temas mais livres para os nossos ouvintes poderem falar com você. Obrigada, viu?
Obrigada, gente.